querido ouvinte, nós estamos com o tema do dia de hoje, Dia de Finados, dirigindo a você a oportunidade da meditação. E nós vamos perguntar ao Jefferson se nós agora já chegamos aqui a um bom alinhamento de raciocínio, que a morte não existe, o fim, né? Não é simplesmente com a morte do corpo, nós sabemos que a alma é eterna, o espírito é imortal, mas ao mesmo tempo desencarnado, o espírito desencarnado, só por estar desencarnado, ele teria mais conhecimento, seria mais sábio do que os que se encontram encarnados na Terra? Porque nós temos duas conotações na visão do ser humano. Ou ele morreu, acabou, ou ele morreu e virou anjo. Como é que fica essa colocação à luz da doutrina espírita?
É interessante, né? Algumas pessoas, inclusive, acham realmente, né, que vão criar asas, né? Depois que se fechar a tampa, né, do caixão, né? E o espiritismo, que nos dá, assim, realmente uma vontade de viver e viver melhor, vem nos dizer que nós somos exatamente iguais ao que nós somos hoje. Ao desencarnarmos, mantemos o mesmo estágio de consciência, o mesmo estágio de conhecimento de que temos hoje. Vamos continuar falando dos mesmos assuntos, vamos continuar tendo os mesmos hábitos. Se gostamos de olhar só as partes boas, só as boas coisas que o nosso companheiro, a nossa companheira faz no convívio doméstico, é isso que nós vamos continuar vendo. Se nós gostamos, por outro lado, de só reparar os defeitos, é isso que nós vamos continuar fazendo do outro lado. Com uma consequência que ali nós vamos estar procurando em pensamento os nossos afins. O que nós gostamos de fazer, automaticamente nós vamos estar com aqueles espíritos que tenham mesmo, que partilham da mesma ideia, do mesmo pensamento que nós. Aí está a importância de a gente ir se melhorando, de a gente ir se preparando para essa passagem, para que a gente possa, em nome de Jesus, que está nos aguardando até hoje, não é? Porque ele disse que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele está nos aguardando para que nós nos voltemos a ele e que juntos possamos caminhar ao caminho do Pai. Então, o que nós precisamos ter em mente é que esse espírito eterno que habita esse corpo hoje, que é cada um de nós, ele é exatamente igual ao que nós somos hoje. Que nem diz o pessoal do interior, tar e quar, né? É igualzinho, não tem o que tirar. Então, por isso que nós temos que nos transformarmos no dia a dia, e a leitura espírita nos dá, assim, uma gama infinita para que a gente faça isso daí, transformarmos um pouquinho, começarmos a nos conhecer melhor, né? A si próprio, aceitarmos realmente como nós somos, para não chegarmos do lado de lá e dizermos que foi cometida uma injustiça e que nós estamos num lugar que não éramos para estar. Então nós vamos realmente para o lugar em que o nosso pensamento vai estar. E somos exatamente o que somos hoje.
Zé Lázaro, eu gostaria de aproveitar esse tema de hoje, o Dia de Finados, e sugerir aqui que as pessoas fizessem um pequeno exercício de ligação com os seus entes queridos, da seguinte forma: fechar os olhos, imaginar um lindo buquê de flores, muito bonito, impregná-lo de bastante amor, de bastante luz, um buquê de flor muito completo na sua plenitude de sentimento, e pedir para o seu mentor individual levar para o ente querido que está lá do outro lado, né? Esse é um exercício muito simples e que vai proporcionar um bem-estar muito grande para a pessoa que o fizer de coração, porque se completa a ligação com o ente que está lá do outro lado, né?
E nós já estamos chegando praticamente ao nosso finalzinho do nosso bate-papo. E o Jefferson, nosso ente querido deixou o corpo físico, nosso familiar, nosso amigo, aqueles que morreram, que faleceram, que desencarnaram. E como é que vai ficar? Eles vão ficar um certo tempo na espiritualidade. E a reencarnação? O retorno, como é que se vai fazer? Existe um tempo específico para que eles possam retornar à Terra? Ou alguns deles já vão para regiões superiores? Quais as informações que a doutrina nos traz a respeito?
É um assunto, essa é uma pergunta que particularmente gosto muito, porque alguns amigos já chegaram a se manifestar dizendo que não reencarnam mais na Terra, né? Do meio espírita. Então a gente fica pensando, porque vai se decepcionar, né? Porque nós vamos voltar aqui muitas vezes. E o que é mais gostoso ainda é a gente começar a ter consciência de cuidar bem desse planeta, cada vez melhor, porque é do jeito que nós deixarmos é que nós vamos encontrar quando nós regressarmos. Porque com certeza vamos regressar. E quanto ao tempo, é uma coisa interessante, porque eu cheguei também, lembrando mais uma vez uma palestra do Divaldo, em que ele se refere que o espírito demorou 4 anos para reencarnar, né? E nós temos aí já notícias, né, de espíritos que já demoraram mais de 100 anos para reencarnar, não é? Então nós vamos adotar aí aquele pensamento, né, que cada caso é um caso praticamente, né, e de acordo com as responsabilidades de cada espírito, né, lembrando sempre que a necessidade de reencarno é grande, sempre necessária, não é? Então o modismo hoje, né, de não se ter filhos em função da dificuldade econômica, né, isso vem a prejudicar a nós mesmos, né? Porque hoje estamos aqui, mas amanhã estamos na fila de espera, não é?
Julgando, fora as situações excepcionais, foi feita uma pergunta dessa ao Chico, né, que ele respondeu através do Emmanuel, disse que a média realmente de tempo, assim, nos casos comuns, hoje é cerca de 250 anos. Essa é uma resposta que o Chico tem num livro, se não me engano, no programa Pinga Fogo, que ele acabou respondendo. E tem situações excepcionais, que onde há necessidade de um retorno muito mais rápido, né, por algum motivo excepcional, ou até mais prolongado também por um motivo excepcional, mas que a média, em função do, como o Jefferson disse, da fila, da quantidade de pessoas, né, que necessidade de retorno, a média é de cerca de 250 anos. Quer dizer que os espíritos que estão hoje aqui, mais ou menos, devem ter vivido a sua última encarnação por volta de 1800 e pouco, né?
É interessante, então, nós notarmos, né, que é bom aproveitar, porque talvez seja a nossa encarnação espiritista, né, de início agora, né? Mas eu gostaria de dizer, só um ganchinho, de que não é também para a gente ficar assustado com os 250 anos, porque o tempo a nível espiritual não é igual ao nosso, né? Então não é também para entrar em desespero, né?
E não é igual para todos também, né, Jefferson? Isso. O Hélio colocou bem, né? Em média, né?
Turíbio, Jesus disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso?
Essa é uma passagem profunda de Jesus, né? Porque na verdade, quando Jesus diz que os mortos devem enterrar os mortos, na verdade ele está recordando que os mortos, na verdade, são aqueles que estão alheios à espiritualidade, que são aqueles que estão alheios à evolução, ao amor. Esse é o princípio de mortos explicado por Jesus, né?
Valdir, Jesus falou isso a um jovem que queria retornar e cuidar do seu pai. Então Jesus quis mostrar também que nós temos obrigações aqui na Terra. Se já deixou o corpo físico, como é que o morto pode cuidar do morto? Né? Hoje a doutrina espírita fala, deixa o vivo fora do corpo físico, cuidar do vivo fora do corpo físico. Mas você continua a cumprir com as suas obrigações de encarnado. Essa é a grande mensagem que nós devemos seguir no raciocínio da doutrina espírita. Ô Jefferson, as suas considerações aí para nós podermos encerrar. Nós queremos te agradecer a presença, aguardando que você possa em outras oportunidades estar conosco.
Olha, o prazer foi enorme e eu fiquei assim realmente contentíssimo. Não esperava que fosse dentro desse espírito de fraternidade. E digo até para as pessoas que nos ouvem que nada melhor do que um bate-papo desse tipo, se possível com café e pipoca, melhor ainda, né? Porque cada um coloca a sua opinião e a gente vai acrescentando tudo, né, no conhecimento espiritual. Muito obrigado.
Então nós vamos agradecendo aos nossos ouvintes, desejando aí uma semana de alegria, uma semana de paz. E para encerrarmos, na voz de Francisco Cândido Xavier, no CD Momentos de Paz, uma mensagem de Emmanuel. Oração pelos entes queridos.
Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração. Porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhe saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus.
Boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.